voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Vice-presidente da República, João Goulart, que pela Constituição de 1946, vigente na época, era o presidente do Senado, abriu os trabalhos da Casa na Nova Capital em 21 de abril de 1960.
É com emoção que declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília, a nova capital da República.
João Goulart fez um discurso de agradecimento e homenagem a todos os responsáveis pela construção de Brasília. O vice-presidente ressaltou o trabalho do Congresso Nacional.
Justiça e apreço ao Congresso Nacional, que cumprindo todos os seus deveres institucionais, mesmo no calor e no entrechoque dos debates que constituem a beleza e a razão de ser de sua vida, não se poupou em horas incontáveis de exaustiva atuação para elaborar os instrumentos legais que lhe permitem hoje, reforçado o mérito de sua decisão pelas dificuldades transitórias a que se submetem os seus integrantes e as suas famílias nesta fase de adaptação e transferência, dar cumprimento à própria deliberação de efetivar a mudança na data fixada pela lei.
E elogiou também os operários e trabalhadores das diversas áreas que atuaram na construção da nova capital.
Justiça e apreço aos responsáveis pela execução, em tão curto espaço de tempo, de obra tão complexa e monumental, desde aqueles que arquitetonicamente a conceberam ou lhe dirigiram a construção, até os anônimos e já hoje lendários candangos, símbolo da pertinácia, do devotamento, da capacidade de ação do trabalhador brasileiro, peça fundamental no destino deste grande país.
O senador Filinto Miller, do PSD de Mato Grosso, vice-presidente do Senado, também falou na abertura dos trabalhos na nova sede do Congresso Nacional.
Cabe-me a grande honra de ocupar esta alta tribuna para manifestar o intenso júbilo do Senado da República ao se instalar aqui, em pleno coração da pátria, no antes deserto Planalto Central, a nova capital do Brasil, ou, para as nossas esperanças, a capital de um Brasil novo.
O senador mato-grossense enalteceu a colaboração do Congresso Nacional na construção da nova capital e na transferência da sede do governo para o Planalto Central.
Para a concretização do sonho mais que secular dos nossos estadistas, é bom acentuar, não faltaram em nenhum momento a compreensão e a colaboração do Congresso Nacional. Ao assumir o governo da República, entendeu Vossa Excelência, senhor presidente Juscelino Kubitschek, e entendeu acertadamente de dar imediato e cabal cumprimento ao preceito que figurava no texto da nossa Lei Maior desde 91, segundo o qual deveria ser mudado para o Planalto Central, a capital da República. E ao ensaiar os primeiros passos para cumprir o imperativo constitucional, contou Vossa Excelência com ampla e entusiástica compreensão dos líderes das bancadas que o apoiavam e o apoio no Congresso. E não só essas bancadas, mas a quase totalidade dos representantes do povo brasileiro no Parlamento Nacional. Se empolgou pela grande ideia, não regateando sua colaboração no sentido de armar o poder executivo de leis e recursos necessários à execução da obra gigantesca.
O jornalista Vilas Boas Correia lembra que o fato de a mudança da capital ter acontecido antes de a cidade ficar pronta foi péssima para o Congresso Nacional e também para a cobertura política da época.
A mudança de Brasília foi feita antes da capital, era um canteiro de obra. Isso desmontou o Congresso, desmontou a reportagem. Nenhum jornal conseguiu levar para Brasília toda a sua equipe. Houve muito desfalque. Alguns quadros tiveram que ser improvisados. Mas não foi só isso, não. É que o Congresso também, os parlamentares não foram para Brasília. Não se mudaram para Brasília. Passaram a ir a Brasília.
Vilas Boas afirma que os deputados, os senadores, quando iam para o Rio de Janeiro exercer o mandato, desembarcavam na capital para morar na cidade, e não apenas para passar 3 dias por semana, fato que passou a ocorrer em Brasília. Essa resistência dos parlamentares em ficarem em Brasília, na opinião do jornalista, contribuiu fortemente para a desmoralização do Congresso Nacional e para o crescimento dos problemas éticos da Câmara e do Senado.
Começou o processo de desgaste de desmoralização do Congresso, através da farra das mordomias, das vantagens, dos privilégios, dos benefícios, que agora está estourando nessa pororoca vergonhosa, né, que lavra na Câmara e que salpica no Senado. Por quê? O deputado que não podia morar em Brasília, porque a família não ia para lá, e também não queria ficar em Brasília, porque 90% dos deputados têm horror a Brasília, até hoje. Eles passam por lá, eles não ficam lá. Inventou-se logo o quê? A passagem semanal, as 4 passagens por mês, para você ir passar o fim de semana junto à sua base. E além da passagem, de repente inventou-se a verba indenizatória.
A ex-funcionária do Senado, Sara Abraão, conta que os senadores tinham pavor de Brasília e que só os mais ligados à JK topavam ficar na nova capital.
E os senadores também tinham verdadeiro pavor disso aqui. Mas mesmo, eles não queriam ficar aqui em Brasília. A verdade era essa. Não queria. A maioria não queria ficar. Aqueles mesmo juscelinistas, aqueles muito agarrados, que aceitavam a situação do jeito como estava.
O início da vida em Brasília não foi fácil. Sara Abraão lembra que não havia estrutura na cidade. Ela recorda que existia apenas um supermercado e mesmo assim com pouca oferta de produtos.
Eu vim, por exemplo, com minha filha pequenininha, com 8 meses, eu levantava às vezes 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, para ficar na fila do leite, para poder pegar 2 litros de leite para levar para casa para fazer uma mamadeira para ela. E assim outros funcionários também.
Sara Abraão conta que para fazer compras maiores, os funcionários tinham que sair de Brasília e ir até a Cidade Livre, atual núcleo Bandeirante, onde havia uma espécie de mercado público. Ela conta que tanto os políticos como os funcionários usavam os ônibus da Câmara e do Senado para ir ao tal mercado.
Os senadores e os deputados, os funcionários, todos compravam. A gente ia no sábado, o Senado e a Câmara botavam ônibus para a disposição dos funcionários. Levava lá porque lá tinha um mercado grande, tipo desse mercado do Nordeste. Então a gente vinha depois, os ônibus ficavam lá esperando a gente. A gente vinha com galinha segurando, viva, né? Cachos de banana e carregando as coisas para trazer para cá, porque não tinha nada. Aqui a gente não tinha nada.
A ex-funcionária acrescenta que as dificuldades iam além da falta de produtos para o consumo dos novos moradores.
A vida nossa aqui, em princípio, eu não vou dizer para você que era difícil, porque eu sou do interior, então para mim era tudo era ótimo. Mas teve funcionários, inclusive próprios senadores, compreendeu, que tiveram que ir para o Rio, passar uma temporada lá, porque já estavam sentindo, vamos dizer assim, dificuldade mental. Nós tivemos funcionários aqui, por exemplo, que teve que ir com serviço médico para o Rio de Janeiro, porque aqui você não via uma folha verde, era só uma movimentação de terra muito grande. E você não via uma... Você podia procurar nesses campos todos e não tinha...
O Senado ficou desfalcado nos seus primeiros anos de funcionamento em Brasília. Isso porque muitos dos funcionários não toparam a mudança para a nova capital e acabaram cedidos para outros órgãos do serviço público. Além disso, o Senado manteve um grupo de funcionários no antigo Palácio Monroy, no Rio de Janeiro. Quem explica é a ex-funcionária Sara Abraão.
Ficou um órgão lá no Senado, que a gente chamava a representação do Senado no Rio de Janeiro. E ficou um grupo de funcionários que atendia os senadores, porque os senadores não se desligaram do Rio de Janeiro, a verdade foi essa. Então tinha uns que, para vir para cá, era a maior dificuldade, eles não queriam vir para Brasília. Os ministérios não tinham vindo ainda, então todo o interesse dos senadores, junto aos ministérios, a coisa toda, era feito por esses funcionários que ficaram lá. E tinha motoristas, tinha um corpo de motoristas para buscar os senadores e levar os senadores para o aeroporto e para onde eles quisessem, porque também as famílias deles continuaram lá no Rio de Janeiro.
Essa representação do Senado no Rio de Janeiro, instalada no Palácio Monroy, foi de grande ajuda para a imprensa política da época, que buscava ali as informações que precisava, como conta o jornalista Vilas Boas Correia.
O Senado foi, durante muito tempo, o Monroy, um centro de atividade política, escritório dos parlamentares que passavam pelo Rio, que eram muitos, senadores e deputados. Inclusive, para a reportagem política, quem ficou no Rio abasteceu-se largamente durante muito tempo no velho Monroy. Não tinha muita gente, mas geralmente tinha gente importante. E alguns marcavam encontro, enfim, você não ia lá ao Senado, era só ser uma obrigação você passar 1, 2 horas, 3 horas da tarde do Senado, que tinha sempre parlamentares por lá.
A ex-funcionária Sara Abraão conta que havia uma descrença em relação à permanência da capital em Brasília. tanto que, para garantir o número mínimo de senadores nas sessões, havia um controle rigoroso de presença na nova casa.
Agora, naquela época, tinha um controle muito grande de presença de senadores aqui. Fazia mesmo, porque eles faziam até uma espécie de um rodízio para não faltar número no plenário. A imprensa mesmo também, ninguém acreditava que fosse ficar de verdade. Quando o Jânio tomou posse, todo mundo falava, agora vai mudar, agora vai a capital para o Rio de Janeiro outra vez. Só que não foi, ele ficou só 7 meses.
No início, o Senado não tinha gabinetes para os senadores, apenas o presidente, os demais integrantes da mesa e os líderes tinham esse privilégio. A ex-funcionária Sara Abraão conta como era a estrutura do Senado em 1960.
Naquela época, quando nós chegamos aqui, só tinha o anexo 1 e o edifício principal, ali onde funciona o plenário e aquela parte lá de baixo, que tinha ali onde que é o Banco do Brasil hoje, ali tinha os gabinetes. Era o gabinete do diretor-geral, do vice-diretor, geral administrativo, uma parte da contabilidade que ficava ali embaixo também, tinha no finalzinho o serviço médico e os outros órgãos do Senado no anexo 1. Era só isso, não tinha gabinete. Gabinete mesmo que se criou aqui no Senado foi depois do túnel do tempo, esse anexo 2. Quando se criou esse anexo 2 foi que cada um senador tinha o seu gabinete.
Sem gabinetes, os senadores se reuniam nas lideranças ou até mesmo no Salão Azul, que era maior, uma vez que o gabinete da presidência não funcionava ainda naquele local. O jornalista Vilas Boas Correia recorda que havia vantagens no fato de não haver gabinetes para os parlamentares. Ele entende que o convívio partidário era maior, uma vez que os senadores ficavam mais tempo reunidos com as bancadas e menos tempo isolados em suas salas.
A inexistência de gabinete ajudava a consolidar a unidade partidária, impunha o convívio partidário. E hoje é disperso.
Outra reclamação em relação à nova capital era a distância da população, ou seja, era uma capital sem povo, sem o calor das discussões que cercavam o Rio de Janeiro. O senador Roberto Saturnino lembra que havia um grande contato entre a população e os representantes políticos e uma consequente influência das ideias de todo o país sobre a política exercida no Rio de Janeiro. Eram manifestações fortes, passeatas e a presença do povo nas discussões do Senado e da Câmara dos Deputados. Coisas que não aconteciam nos primeiros anos da nova capital. Segundo Roberto Saturnino, somente agora Brasília começa a ter esta participação popular no seu dia a dia.
E aquela população tinha um contato permanente com seus senadores, com seus deputados, frequentava as duas casas estavam sempre cheias de representantes da sociedade, do povo. Quer dizer, esse contato de manifestações de rua que exerciam uma influência muito grande sobre as decisões, né, do Congresso, tudo isso se dava ali no Rio de Janeiro e o Rio perdeu aquilo, né? E só agora Brasília está ganhando a dimensão de um centro de formação de opinião nacional, porque no início não tinha, né? Estava ainda no Rio de Janeiro, né? Agora aos poucos vai se transferindo.
Eu não sou índio nem nada, não tenho orelha furada, nem uso arcola pendurada no nariz.
Não... Mas apesar das dificuldades do início, normais, se imaginarmos que Brasília foi construída do nada, em uma região que era praticamente um deserto, a nova capital se consolidou como a sede do poder político brasileiro. Segundo o ex-deputado federal Luiz Gonzaga Paiva Muniz, que participou da construção da nova capital na presidência do IPASE, Brasília mostrou a capacidade do país em fazer uma obra complexa dentro de um prazo pequeno.
O que Brasília mostrou é que num país subdesenvolvido, você tem que ter uma vontade firme. E essa vontade firme faz com que sociologicamente as coisas aconteçam e se resolvam. A prova disso é Brasília. Nos países prontos, primeiro você planeja e executa. Nos países em formação, como é o Brasil, a conclusão que eu chego é que tem que criar o problema para ele ser resolvido.
O jornalista Tarcísio Holanda disse que a mudança da capital para o interior teve muito mais consequências do que uma simples mudança de endereço.
A mudança da capital não representou uma simples mudança da capital. Foi um ato estratégico de grande importância. Tão grande que o que representou, na verdade, foi a interiorização do desenvolvimento. Havia aquela frase de um frade português, segundo a qual os brasileiros eram como caranguejos que ficavam nas bordas do litoral, não se aventuravam ao interior. Aventuraram-se ao interior através das bandeiras apenas para explorar as pepitas de ouro, as pedras preciosas, nunca para ocupar. E foi a mudança da capital que permitiu a ocupação imensa de espaços vazios aqui no Centro-Oeste.
Com a inauguração de Brasília, Juscelino Kubitschek cumpria a sua meta síntese de governo. O presidente chegava ao final de seu mandato, já trabalhando na nova capital. No próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos falar sobre a eleição de Jânio Quadros e seu curto período de governo. Você acompanhou o 26º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem e redação, Jefferson Dalmoro, Larissa Bortoni e Maurício De Santi. Apresentação, Jefferson Dalmoro. Participações especiais, William Galvão, João Marques, Humberto Valadares, Adriano Faria e Frank Silva. Edição, Maurício De Santi. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.